Eu sou Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
Juntas. Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área. Certo, Bruna Guadaim?
Certíssimo. Mas se você não é da área e está aqui ouvindo a gente, fica, pegue seu banquinho, que a gente sempre tem assuntos aí do mundo do empreendedorismo, do universo feminino. E hoje o nosso tema é um tema aí interessantíssimo para quem empreende em geral, né? Para quem quer desenvolver sua carreira, né? Sua vida de negócios, digamos assim. Não é mesmo? Afinal
Eu
de contas.
acho, Bruno, acho que mais do que isso é um tema interessante para todo mundo. Você está nesse planeta, né?
É.
Você vai, esse tema funciona para você. Ó, hoje a gente vai falar sobre lifelong learning, como aprender sem se perder, né? E só traduzindo aqui, o lifelong learning é aprender ao longo da vida, né? Aprender a vida toda. E para gente que é professorinha, né, Bruna Guadaim?
A gente adora,
A
né?
gente adora essa
Termina.
conversa, né? A gente aprende, inclusive ensinando, né? Tem muitas formas de aprender. E a gente queria falar um pouquinho sobre você se manter aprendendo a vida toda, né? Que tem a ver com esse conceito. Você pode fazer disso um propósito, né? Um dos teus objetivos. Por exemplo, eu estava lembrando até aqui da uma pessoa que eu adoro e com quem eu aprendo muito, mesmo que assim no gotejamento do aprendizado, é com a Isabel Clara. A Isabel
Ah,
Clara, que fala
maravilhosa.
sobre marca pessoal. E a Isabel Clara, outro dia, estava falando nos stories dela sobre um dos valores inegociáveis dela, né? Que é a intelecção. Que é aprender e aprender sempre também. Tem outro jeito da gente, né, falar sobre isso, você se aprofundar nos temas com os quais você tem interesse, estudar mesmo, né? Às vezes eu não sei, acho que a gente vem de uma geração também que viu a escola, né, como muito sofrida. Bom, se eu tiver que ouvir os meus adolescentes, que são de outra geração,
É.
isso é a mesma coisa, né? Mas às vezes a gente imagina que aprender é uma coisa chata, que termina quando a gente termina, né, a nossa graduação, para cada um de um jeito, né? Graduação, pós-graduação, né, e assim por diante. E que aprender precisa ser algo formal. Eu acho que não precisa, né? Eu acho que você pode aprender coisas os quais você tem interesse, que às vezes você acredita que não vai ter nenhum tipo de impacto positivo, né? Assim, na sua vida,
Sim, não
utilidade,
vai
sabe?
mudar em nada, né?
Né? Mas eu acho que é com esse tipo de conteúdo também, né, Bru, que a gente começa a ter prazer de aprender, né?
Sim, com certeza.
Você gosta de aprender sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o teu lado profissional?
Sim,
Olha, nós não planejamos isso no roteiro, mas, né?
tô até fiquei vermelha agora. Olha, eu sei, eu acho que eu desconfio do seu, viu, dona Navas? O povo que te conhece. Menina, é muito engraçado, mas eu adoro, tô adorando ler sobre a mecânica da corrida, vai vendo, nossa, chega a ser cômico. E aí eu fico lendo do tênis, do impacto do tênis na mecânica da pessoa, de como ela anda, de como, enfim. E aí eu descobri um universo de podcast, de artigo, claro, no Instagram tem muito vídeo, no TikTok, assim, esses vídeos curtos, muito mesmo, mas tem um universo de podcast, e aí descobri que tem, por exemplo, jornalistas esportivos que só escrevem sobre isso. E aí você começa, Segue um, segue outro, aí o negócio vai levando. Quando eu vi um dia, eu tava ouvindo um podcast de um jornalista americano falando da corrida, analisando a passada do Kipchoge. E aí eu falei, cara, que mundo é esse? E eu tô adorando. E, tipo, não tem nada a ver comigo, gente. Assim, claro, eu gosto de correr, mas assim, eu falo, gente, o que isso está mudando na minha vida? Não necessariamente tem um impacto ali direto, na verdade, saber a passada da mecânica da corrida, mas e os tênis e tal. Mas eu tô amando e é um momento que relaxa a minha cabeça. E eu acho que isso é interessante também, porque entra até a questão de tipo de dopamina, de outras coisas que a gente sabe que assim, putz, que legal, isso me dá prazer. E aí você começa a ouvir, começa a ler e começa a se engajar com aquele tema, e parece que a gente, inclusive, claro, pode me ajudar a correr melhor? Pode, ok, mas assim, eu não sou profissional, entendeu? Então, para mim, é muito mais, acho que, pelo prazer de entender o que tem por trás daquilo. E eu acho que deixa mais leve assim o dia que eu escuto. Ai, deu tempo de escutar um podcast desses, assim, sabe? Do jornalista esportivo. E aí eu falo, putz, que legal. Meu dia parece que até rende mais, porque eu fico mais tranquila, mais aberta, mais, enfim, né? Então, teoricamente, não tem nada a ver com o que eu faço na consultoria de imagem, nem aqui na loja, mas é um tema que eu gosto de estudar. Comecei a gostar recentemente, tá?
E o que
Eu nem
fez de
sabia que
bacana?
tinha
Leu?
tanta coisa sobre o assunto plantas.
Na verdade, meu marido sabe mais. Se interessa mais. Não, eu adoro planta.
Brincando.
Mas eu não sou um dedo verde. E é tão engraçado, né? Eu vivi numa família, os meus avós, os dois lados eram agricultores, né? Assim, gente muito simples, que veio, né, na imigração, tudo. Meu pai nasceu na roça. Mas a minha mãe tem uma conexão muito forte com plantas até hoje, né, com plantar. Então, na minha casa teve horta, tem muita coisa. Meu avô, o pai dela, era assim um exímio plantador, etc. E eu vejo que o Marcos tem muito mais talento e
E
compreensão com as
você
plantas do que
segue Insta de plantas,
eu. Eu sim,
né?
eu tenho uma relação estética com as plantas, assim, uma apreciação,
Tá.
uma coisa da apreciação estética, sabe? É muito louco. Eu sigo mesmo, eu sigo plantas. Porque eu acho que é um tipo de conhecimento visual ou estímulo visual, para eu aprender com aquela organização, vamos pensar, da estrutura das
Perfeito.
formas da planta, ou de um arranjo, ou de, às vezes, não é nem um arranjo, né? Como é que tá na natureza e tal. Então, eu gosto muito, Bru, parece conversa de louco, né? Mas, de repente, até é.
Sim, não.
Mas eu gosto. Hoje, o meu tema. Eu tenho alguns temas, assim, de. Isso é uma outra coisa que às vezes eu fico meio perturbada, porque eu abro muitas janelas. Muitas janelas, né? Então, hoje eu tenho estudado e aprendido sobre menopausa, perimenopausa. Aproveito já até para fazer um alerta aqui, né? Já que estamos falando de lifelong learning, que é, né, aprender ao longo da vida, tem momentos da sua vida, e aí a menopausa, né, a perimenopausa, climatério, menopausa e pós-menopausa, são um período muito, muito grande de tempo para as mulheres. E ninguém preparou a gente para eles, né? Quanto mais eu aprendo sobre isso, mais eu ouço especialistas falando sobre isso, eu percebo que até na formação da área de saúde, você tem meia hora de aula sobre menopausa, que é aquele momento que a menstruação vai parar. E é tudo muito relacionado ao que algumas médicas chamam de medicina do biquíni. Só sobre o que é a história reprodutiva. E a menopausa, na verdade, eu aprendi esse conceito essa semana, sabe? Que eu estou lendo um livro novo sobre o tema.
Ah lá.
Ela é uma transformação neurológica, uma transformação do cérebro num dos momentos da vida da mulher. O cérebro da mulher vai se transformar em três momentos, Bru: na puberdade, na gravidez.
Gestação, óbvio, né? Já tinha
É
certeza
maravilhoso, então
disso.
já vou deixar aqui a recomendação, que eu sei que você lê em inglês também, já lê o livro que eu tô lendo, já falo dele. Depois na perimenopausa, que aí vai, né, peri, pós, então existem transformações. E é muito interessante porque muda ativação, né, de atividade do cérebro, áreas que são mais ou menos ativas, etc, etc. Anyway, não vou ficar falando sobre isso, porque não é a ideia, mas hoje eu estou muito mergulhada nisso, e para mim tem sido muito importante. Mas gosto muito também de ler sobre feminismo.
Ah, sim.
Gosto demais, né? Gosto de ler sobre comportamento em geral. E aí estou falando muito, falando até mais aqui da questão de comportamentos individuais e coletivos, então gosto disso dentro, né? De antropologia, sociologia, da psicanálise, da psicologia, mas acho que eu estou mais encantada com a psicanálise, apesar
Psicanálise.
de algumas coisas, né? Nem tudo. Psicanálise, como outra área, outras áreas do conhecimento, inclusive uma área médica, é uma área muito ainda, né? Muito machista, misógina, mesmo, né?
E o comportamento, Ana, tem tudo a ver com a consultoria de imagem, com dar
Exato,
aulas, com
né? Aí
tudo,
acaba
né?
tendo
Que permeia, né?
uma conexão,
Obviamente, tem uma
né?
conexão.
E, na verdade, né, você vê, até para a gente falar da segunda parte, né, do nosso tema, que o nosso tema começou com lifelong learning, e aí a gente falou como aprender sem se perder. Olha quantas janelas a gente abriu aqui, né? Então, por exemplo, quem está exposto a muita informação, e quem está exposto a muita informação? Todos nós.
Todo mundo,
Nós
sim.
não estamos expostos necessariamente a. Nem tudo que é informação é conhecimento, né? Mas a gente recebe muitos impactos de informação, de comunicação, o tempo todo. Então, como selecionar, né, Bro?
E eu acho que também tem um detalhe. A fase da vida que a gente está faz a gente ser exposto a novas informações.
Isso.
Então, tem você agora.
Isso.
Ah, menopausa, beleza. Tô lendo sobre menopausa. Quando eu entrei no mundo da maternidade, eu só lia coisa de maternidade, escutava podcast de maternidade. Então, é isso também. Você tá, que nem agora que eu tô aqui na loja, eu tô começando a ler mais sobre varejo, essas coisas também, que antes eu estudava, vamos pensar, um lado do negócio que não era tão voltado para o varejo. Então eu acho que também é isso. O momento que você tá, né, faz aquele contexto você trazer mais janelas
Exato.
para sua
E é
cabecinha.
exaustivo, né, Bru? É muito exaustivo. E além do que, por exemplo, vou usar as informações sobre a menopausa como exemplo. É uma área, a gente pensa dentro da ciência, né, o estudo da menopausa dentro da ciência, é uma área pequena. Por quê? Primeiro que quando você estuda doenças, medicamentos, o que seja, né? Não que a menopausa seja uma doença, não é. Mas você vai mudar, você vai estudar, né? Sobre medicamentos, né? Muitas vezes as mulheres são excluídas das amostras, e todas as amostras são sobre homens. Então, assim, se tem muito mais conhecimento hoje sobre toda a sintomática do corpo masculino do que do feminino. Beleza. Quando eu comecei a estudar sobre menopausa, eu comecei a ver que tinha muita informação contraditória, muita coisa diferente, muita gente citando estudos muito, muito antigos. Então, por exemplo, tem um estudo que transformou e fez com que a terapia hormonal fosse negada às mulheres, né? E ele é um estudo que já foi desmentido por vários outros estudos, mas ele ainda é muito usado, como digo, é isso mesmo.
Nossa, a
Assim,
base, né?
você imagina, né? Hoje eu tenho até uma playlist para qualquer mulher que quiser, eu posso mandar minha playlist da menopausa, né? Com episódios, por exemplo, de podcasts que para mim foram muito importantes, com pessoas que são responsáveis, que trazem, né? Conhecimento embasado, acho que é aí que eu quero chegar, né? Porque senão a gente vai ficar vendo post na internet, e não que não
É
haja
isso.
posts muito bons, muitas vezes eu cheguei nessas médicas por causa
Por
de
posts,
posts,
né?
né? Mas e aí, né? Como é que você vai além? né? Aí eu acho que a gente tem um formato de aprendizado hoje que vem, né, a curadoria de conhecimento, que é uma das coisas que sustenta, por exemplo, o Libertinas,
Exatamente.
né?
É, que entra, né, no tópico como aprender sem se perder.
Sem se perder. Então, como você às vezes está entrando numa área e ela tem muita gente falando, ela tem muito ruído, né? Você eleger curadores para você são os antigos tutores ou mentor. Bom, vamos pensar, pode ser é um jeito de mentorar, né? Você mentora a formação, a educação, né? A construção de conhecimento daquele indivíduo que está ali, né? Então, é muito interessante você ter alguém que você confie, né? E alguém que se proponha, né, Bru, a fazer isso de forma responsável. Então, o Libertinas, gente, que é a nossa comunidade exclusiva para consultoras de imagem, está no seu quarto ano, eu tava vendo até algumas coisas que a gente
Então,
postou, que a gente falou, estamos no nosso terceiro ano, né?
está entrando
Lá no
no
ano
quarto,
passado.
né?
Mas a gente entrou no quarto ano, estamos entrando aí no quarto, vamos fazer 4 anos de Libertinas, né? Desde grupo secreto até os outros grupos que foram, né, sendo organizados, tal, e a gente foi evoluindo, né? E Libertinas, ele é essa comunidade, e tem como marca registrada, como coração, né? Aqui duas coisas, né, Bru? Fez, vai. Aquelas assim, nossa, gente, super fazendo merchan.
Pilares, pilares da
Pilares da
nossa
gente.
comunidade. Vamos
Os
lá.
pilares da gente, né? Generosidade, pode parecer uma coisa piegas, né? Mas ele, por que que ele é uma marca registrada do Libertinas? Porque a gente não só troca como doa, né? Eu lembro, primeiro, que o Libertinas também, ele vem, até uma das ideias que impulsionou o Libertinas, né, vem do livro foi durante a leitura do livro do Adam Grant, né, do Receber, né? Eu entendi a minha vocação e acho que você entendeu a sua vocação também, né, como
Sim.
doadoras. A gente entendeu que quem doa sempre tá, às vezes, muito, tem resultados muito bons e péssimos resultados também, que se desvia demais do próprio caminho para, às vezes, socorrer outro. Mas o Libertinas tem isso, então ele não tem só troca, né?
Sim.
Ele tem esse princípio de dividir, né? Que já era algo da boutique, inclusive também. Porque a gente sabe que
Exato.
os professores que ficam na boutique são os que têm esse perfil, né? O outro pilar é justamente o pensamento crítico baseado em conhecimento, né?
E curadoria
Responsável.
de conhecimento, né, Ana?
Exato. Então, quando alguém pergunta uma coisa para a gente não sabe, a gente fala, a gente não sabe, vamos pulsar, né? Quando a gente sabe, a gente vai falar de onde, por quê, como, né? Ontem, por exemplo, a gente discutiu sobre estilo pessoal e foi muito legal, né, Bru? O grupo todo participou, né, na nossa discussão ali, uma discussão dentro do nosso grupo do WhatsApp, riquíssima, trocamos bastante, né? E mesmo ali, numa conversa entre áudios e textos, a gente consegue citar a ferramental que a gente usa e que é embasado, né? Então, quando eu falei lá a gente fala de estilo, né, sobre a partir, né, da compreensão dos códigos da cultura, eu estou falando de estudos da cultura, não veio das vozes da minha
Não é uma
cabeça.
dica
Não é uma
aleatória, não é
dica, não
dica, é
é,
um
né?
pensamento complexo que foi analisado, que foi, né, curado, que foi estudado para estar ali, né? E vale lembrar que eu acho que assim o grupo ele está ali para ser um local de acolhimento para as meninas, que entra essa questão da generosidade também. Para as membras e de supervisão. Então, assim, ah, tô com dúvida nisso. né? Elas mandam ali e a gente responde. E não só a gente, né? Então, por exemplo, tem tema que eu olho e falo, a Ana vai responder primeiro, eu não vou nem responder, porque deixa a
Que nem
resposta
foi o
dela.
destino.
E foi de estilo, não vou me meter, depois eu vou lá e dou um pitaco. Mas, e tem a troca entre as membras também, né? Então, a resposta que vai ser dada ali é uma resposta personalizada para aquela pergunta, mas com um conteúdo, um conhecimento que você traz. Que a gente traz, né, de estudos, de aulas, da nossa vivência, do nosso background, e aí que entra como se fosse uma mentoria coletiva que tem ali, porque as outras pessoas que estão ali também se aproveitam desse conteúdo, né? Poxa, eu não tinha pensado nisso, mas é uma dúvida que eu posso vir a ter, legal, ou então, não, penso de outro jeito, e tem a troca, mas eu acho que a generosidade e o pensamento crítico eles andam de mão dadas dentro do grupo mesmo, né?
Eles
Porque,
andam.
né,
Isso.
há uma supervisão, uma resposta das dúvidas e não só dentro do conteúdo de aula, mas do conteúdo que está ali respondendo aquela dúvida, né?
É. E uma outra, e o terceiro pilar para mim, Bru, é que a gente, e que está relacionado com esses dois, claro, mas é que a gente, né, porque faz a curadoria, a gente é um filtro, né, e um escudo, o que pode ser muito perigoso, certo? Porque você pode tender, né, a não. Por exemplo, a colocar todo o seu viés de como fala?
Do
Quando
nosso
você.
ponto de vista, né?
Vou lembrar daqui a pouco a palavra e falo o nome desse viés, mas. E a gente tenta, né, não fazer isso, e acho que um bom regulador para nós é, inclusive, a comunidade ser aberta para que todas falem. Todas tragam coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente é um filtro, a gente, e filtra, obviamente, porque a gente acaba, pela nossa vida, né, por ser docente, acaba se. Nós duas também temos a questão da pesquisa, de coisas que a gente tem afinidades com o aprendizado, a gente acaba se deparando com muita coisa, né, Bru? Então, a gente vai
Sim.
pensando e colocando no
Muita
momento certo.
informação. Existem estudos, artigos, enfim, né, macro tendências, relatórios, né, bomba, né, todos os
A gente
dias tem
filtra,
muita informação.
a gente filtra muita coisa. Eu acho que a gente faz nesse meio de campo do filtro uma coisa que não é fácil de fazer também. Ai, gente, hoje eu tô tão nojenta e metidinha, que é você conectar fatos ou informações ou conhecimentos diferentes e que a gente apanhou de outras áreas muitas vezes, né? Então, às vezes a gente está discutindo um formato de aula, por exemplo, e coisas que as meninas nem acessam, né? Que a gente acaba conversando e já embola e leva, né? Ah, Ana, vi isso nesse livro aqui. Olha, fulano fala de tal coisa. Ontem a gente estava falando da Brené Brown, que eu sei que é uma dica que você vai dar. Eu ouvi um podcast.
Isso.
Pensei muito naquela questão, né, da efusividade da comunidade e mais da comunhão presencial, né? Eu até agora não consigo lembrar o termo que ela usou. Aí você falou do livro, né? E não mencionei, mas na hora que a gente estava conversando, cara, me veio assim uma memória do meu primeiro dia de aula da faculdade, onde a gente aprende a diferença entre público, massa e multidão. E como a multidão, ou seja, esse grupo que está em comunhão, né, tem uma força muito grande, né, que numa multidão pode acontecer coisas muito boas e coisas muito ruins também. Então, a gente falava sobre isso, inclusive relacionado à gestão de crise e tudo mais. A gente vai, né, porque a gente estuda também coisas diferentes e similares, a gente vai achando, né, os pares aí, as correlações. E muitas vezes a gente faz essas correlações com as meninas, né, ou já traz conteúdo em que a gente curou essas correlações, e eu acho isso muito legal.
Sim, tô até anotando aqui um negócio que a Ana falou, mandando para ela mesma aqui, já vê, gente, aqui é tudo ao vivo. É, que a gente vai ouvindo e
Recebi.
vai tendo aqui, né, já os insights, vai escrevendo para não esquecer. É, mas é interessante, aí já até trazendo uma dica, né, embolando aí com, ligando com o que a Ana falou, a gente nem sabe se vocês vão ouvir isso antes do feriado, não, a gente está
É,
gravando
pois
aqui.
é.
Na quinta-feira antes da Sexta-feira Santa, né? Então, a gente sabe que amanhã é feriado, muita gente viaja, enfim, caso você esteja ouvindo aí, né? Um livro para você ler nesse feriado, fim de semana, ou quando você quiser, é o livro da Brené Brown, né? Que a Ana falou, e ela traz esse conceito, né? Que é o livro A Coragem de Ser Você Mesmo. Inclusive, é uma das dicas que eu levei, né? Uma das. Curadorias aí de conhecimento, vai, vamos chamar assim, que eu levei pro Libertinas, né? A gente sempre leva alguma dica de livro. E no livro, ela fala assim, o geral do livro, né? Que a gente tem, então, enfrentado de maneira geral, vai, uma crise para a gente conseguir pertencer de verdade a grupos, né? E aí ela fala que para a gente encontrar o verdadeiro pertencimento, a gente precisa primeiro se pertencer a gente mesmo, né? É uma coisa meio, né, doida, enfim, mas que a gente tem que acreditar, né, no nosso verdadeiro pertencimento ali para depois pertencer às comunidades e aos grupos. E aí ela fala sobre isso que a Ana falou, então de você estar ali na multidão de pessoas que estão ali por um mesmo propósito que você, então, ah, eu tô ali numa. Sei lá, para uma. Que ela estava até falando alguma coisa de direito das mulheres, como chama quando as pessoas vão para a rua, protesto, né? Ela usa essa palavra. Mas que ia todo mundo junto, pelo direito das mulheres, e ali o que ela sentia, né? Que ela até deu o exemplo, ela, filha dela, de estar naquela multidão de pessoas que tinham o mesmo objetivo, né, fez ela sentir o pertencimento dela de uma maneira muito elevada e agir de um jeito diferente. Então a gente acredita nisso também, né? E aí eu até falei, nossa, muito interessante, né? Porque o ser humano, a gente tem essa vontade, sim, de pertencer a grupos, né, a comunidades. Isso é nosso, né? E por que não esse grupo, essa comunidade, não ser algo que te ajude a você desenvolver algo que você precisa desenvolver, né? Então, é tudo interligado, né? E eu acredito muito nesses formatos de comunidade para aprendizado em geral, porque eu acho que, pelo menos para mim, funciona muito. Eu me sinto muito motivada. Então, assim, estou participando de uma comunidade, de outra coisa que não tem nada a ver, né, com Libertinas, mas alguém deu uma dica, falou alguma coisa. É uma maneira de você motivar aquela pessoa. Poxa, que legal esse conteúdo. Deixa eu dar uma olhada ali, quero, vou atrás, vou entender melhor. Então, eu acho que também a maneira como a gente se sente pertencendo ali àquilo faz com que a gente corra atrás também de certas coisas, né? Claro, tudo depende de cada pessoa, mas eu acho que é mais ou menos isso que ela traz no livro, né? E para a gente que trabalha com a consultoria de imagem, é interessante porque nossas clientes, né, obviamente, elas querem se sentir pertencidas a algum, não necessariamente grupo, mas a algum contexto, momento de vida que elas estão vivendo, enfim. E é isso, e o nosso trabalho está muito ligado a isso também, né?
E quando agora você falando também, Bru, né, sobre essa questão do pertencimento da comunidade, né, e a gente está falando de aprendizado, existe uma conexão direta entre o nível de aprendizado que você tem e quanto você positivamente é afetado por aquela pessoa com quem você está, pensa assim, trocando para aprender. Né? Você aprende muito mais em ambientes com pessoas que têm uma certa afinidade,
Sim,
né?
objetivos similares, né?
E também
Talvez
até, acho que até
valores.
aquela coisa do carinho, né, do afeto mesmo, afeto no lado positivo, que afeto, né, afetar pode ser negativo também, né, ruim, um afeto ruim, mas um afeto positivo. É, então, eu acho que a comunidade é um lugar muito, muito bom para isso, né, usando libertinas, né, de novo, como referência, a gente tem pessoas que estão nesses 4 anos com a gente.
Sim,
É claro que tem gente que entra, sai, volta, dá um tempinho, né? A gente aprendeu, inclusive, com essas pessoas que saíram, que a gente estava sendo generosa demais na quantidade, filtrando pouco, né, Bruno? A gente melhorou.
assustando as pessoas com a quantidade de conteúdo.
Pilares também, é muito legal. Acho que a gente encontrou uma dose boa. O grupo não é um grupo que é ruidoso, né? Ele é um grupo
Sim.
de discussões aprofundadas, eu gosto muito disso, uma boa participação, quem entra para discutir traz questões, né, que são pertinentes, então acho muito é um ambiente mesmo, né, para você aprender nele o tempo todo, né, o período que você tiver ali da sua vida, você vai conseguir aprender, né? Seja interagindo, né, nas supervisões, nas mentorias, nos causos, né? A gente tem aula para debater. As debatecas surgiram aí, foram o primeiro formato, né? Um dos primeiros formatos que a gente
Sim.
ofereceu, né? Aulas mensais, debatecas com espaço a
Para
debate, para
troca.
conversa, com troca, né? As nossas aulas, elas são inspiradas nas dores das nossas alunas. Então, por exemplo,
Isso.
pensando aqui, né? Como dói a historinha da precificação, por exemplo. Quantas
Sim.
aulas a gente fez, quantas conversas, né? Direcionadas a isso, coisas macro, mas também muitas vezes micro, né? Como é que eu pressiono,
É.
como é que eu precifico para isso aqui, como é que, né? Então, assim, tem uma coerência, né, também nessa.
Exato. É isso, né? Desde temas mais macros até temas mais micros. Exatamente.
E acho, Bru, para a gente. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas estou
Não,
pensando
não.
até aqui para a gente amarrar,
Fechar.
né? Fechar esse aprender sem se perder e ao longo da vida, eu acho que assim, tá atento aos momentos que você está passando, né? No caso da comunidade Libertinas, muito do que a gente cria de conteúdo novo e traz de supervisão de mentoria tem a ver com problemas reais do dia a dia de trabalho das meninas. E isso eu acho
Sim,
riquíssimo.
eu
Né?
acho
Então, tem
também.
casos de cliente, né, do corporativo, né, business to business, business to consumer, né, o que seja lá, consultoria corporativa, etc., né, coisas específicas, e aí uma fala uma coisa específica, fala, meu Deus, passei por isso também, nossa, agora me toquei, então, assim, né, gente, aprender com o nosso momento e com o momento dos outros que estão ao nosso redor, eu acho que a gente procurar bons curadores para nós, se nós não conseguimos ser os nossos curadores, ou a gente se tornar curadores do conhecimento a partir de alguém que seja responsável, entender como é que é, né, essa
É.
dinâmica, essa questão,
E
tá
acho
em
que
paz.
entra é
Pode
ah,
falar.
desculpa, te cortei. Nessa procurar pessoas, eu acho que vale ficar uma dica assim, clube de livro. Hoje em dia tem vários, né? Clube de livros. E pode ser um caminho interessante também para algum tema específico que você esteja procurando ou não, mas acho que é válido.
E acho que também entender, porque assim, eu pensando até no que, né, a gente já conversou sobre o volume de coisas para aprender, sempre vai ter muita coisa, tá tudo muito disponível, gente, né?
Isso.
Então, agarra o que dá, aprende o que dá. Tem muito mais coisa que você não sabe, sempre vai ter,
E
não é?
filtra, né? Isso aqui não é para
Filtra a partir.
mim, vai, né?
Se você está ouvindo a gente agora, filtra a partir da gente também.
É, se você pegou o seu banquinho e tá aqui.
Então, é importante ficar em paz com a tua consciência de que às vezes você vai começar a ler o livro e ele vai estar ruim para você naquele momento, fecha e vai ver outra coisa. Começou uma série, né? Tá vendo,
É
sei
muito
lá,
legal.
uma aula que. Ok, para, né? E vai atrás de outra coisa que seja mais interessante para, né, para você.
É.
Sabe, vai ter coisa que você não vai nem começar, porque não vai dar, né? Talvez você comece num outro momento. Sempre vai ter coisas que você não vai saber, né? Porque tem aquilo que a gente sabe que a gente não sabe, e tem aquele outro monstro que é o que eu nem sei que eu não sei. Então, tem muito mais coisa nesse o que eu não sei do que em qualquer outro lugar. Então, acho que isso é valioso também.
Perfeito.
E
E é isso,
usar
né?
com merchan, né, Bru? Quem quer
Poxa,
ser
venha,
libertina,
venha para
gente?
nossa comunidade.
Vamos lá. Entrando no quarto ano, digamos que a gente é bem já experiente, né? Estamos madurinhas. A comunidade está num momento muito legal. A gente desenvolveu uma comunidade, né, com sangue, suor, lágrimas e tudo mais, né?
E aprendizado na
E
prática.
aprendizados práticos. Então, a nossa comunidade, ela tem muito a ver com o que eu e a Bruna gostaríamos, né, Bru, né, se a gente estivesse numa comunidade, mas mais do que isso, para que a gente não fique obtusa, é uma comunidade que ouve, sempre ouviu as membras, e ela é muito viva.
Sim.
Então, tem também coisas que outras membras gostariam, né? Ou seja, elas deram a cara, o grupo dá a cara para nossa comunidade. Então,
Exatamente.
tem. Pode falar?
Não, eu ia falar, claro, tem um conteúdo programático, mas esse conteúdo é influenciado pelas membras também, né?
Exato, exato. Né? A nossa história está registrada no nosso banco de aulas, então a gente tem ali mais de 80 aulas voltadas para o universo da consultoria de imagem, mesmo quando, né, mesmo quando são aulas de temas correlatos, né, são voltados para nós. A gente tem então esse banco de, né, banco de aulas que está ali. A gente tem um banco de aulas que a gente chama de atual, que se construindo, né, a todo momento com a nossa turma. A gente tem trilhas específicas dentro dos bancos. A gente tem duas que são meninas dos nossos olhos, a trilha de modelagem de negócios com a Bruna, que tem um monte aí. Vocês não estão entendendo. É uma riqueza, né, essa trilha. Se você sentar ali, você desenha e redesenha o seu negócio. Em 2 dias, em 2 dias você consegue fazer e ainda acessar a gente ali, né, para tirar dúvidas.
Para tirar dúvidas.
Para tirar dúvidas. A trilha de oferta e a trilha de ofertaria que está
Nossa,
se
mano.
construindo, né, que logo,
Amo.
logo tem
Não,
mais
tá se
aí.
construindo, mas tá já incrível o que
Maravilhosa.
tá.
A gente tem o nosso banco de repertórios, onde a gente divide, né, Bruno, livro, artigo, vídeo, dicas assim, né,
Podcast.
podcast, um monte de coisa. Esse é mais silenciosinho para ninguém ficar com pressão alta, e nem batedeira no coração. E o que mais ali? A gente falou a supervisão, né, o grupo de WhatsApp. A gente escolheu ficar com o grupo do WhatsApp porque estou
Ah,
muito rápido.
e tem o Papo de Sabida, né? Que a
Exato.
gente sempre traz profissionais, especialistas nas suas áreas para trazer algum conteúdo fresquíssimo aí pro Libertinas. Então a gente já teve conteúdo de inteligência artificial, de organização de tempo, normalmente temas correlatos, né, à nossa área que sempre agregam muitíssimo no nosso trabalho também.
Aliás, a gente vai ter o próximo, vai ser com uma das nossas libertinas, que, gente,
Olha lá.
desculpa, tá? É diretora de gravação, né?
Olha que demais.
Ok. Fabi, maravilhosa, Fabi Souza, vai trazer pra gente um papo de sabida. Então, logo, logo, você vai ouvir aqui no Juntas, e ele vai ser direcionado principalmente para consultoras de imagem. Claro que dá, né, dicas que dá para todo mundo. A gente pensa muito na nossa comunidade. Acho que é isso, né? A supervisão ali, lembrando que a gente abastece o curso frequentemente com os papos de sabida,
Isso.
com as aulas, né? Algumas gravadas, outras ao vivo,
Ao
mas
vivo.
praticamente todo mês a gente se encontra ou num papo de sabida ou numa debateca, né?
E tem as audioaulas também. Então, essas aulas, a grande maioria, claro, é em formato de aula vídeo, mas tem algumas aulas que são audioaulas. Então, dá para você ir ouvindo aí no carro, no fone, onde você estiver, lavando sua louça.
Exatamente.
Fazendo seu exercício.
É isso. Muito
E é
bem.
isso.
E, ó, não precisa entrar em lista de espera. Não precisa esperar virar semestre. Sabe por
É.
quê? Porque o Libertinas é perene, perpétuo.
Ele tá aí para sempre. Então,
Ele tá aí
pega
para
seu
todo.
banquinho do
Pega seu
Juntas e
banquinho,
traga
traz
para
um
o
acolchado pro bumbum não doer e vem,
Ah,
tá?
vem.
Melhor hora para entrar no Libertinas, se você não entrou ainda, é
É,
agora.
agora.
Agora, ok? Agora, mais de
Agora.
80 aulas para você assistir. Não precisa assistir tudo uma vez, obviamente. Né? Tá tudo ali disponível para você ir vendo o seu tempo, etc. Por um preço maravilhoso, ok?
Quer falar o
99,
preço?
5, é R$ 599 o semestre, que dá uma mensalidade de R$ 99 por mês,
Para
né?
você ter aí um pensamento crítico, né? Em relação a conhecimento, curadoria de conhecimento, supervisão, tudo, né? Então é para você se manter ali recicladíssima na área, em contato.
Exatamente,
E,
pelo preço
né?
de uma blusinha, tá, Bruna?
Não, mais barato, porque dependendo da brusinha, mais
Da
barato
blusinha?
do que uma,
Exatamente.
né? Preço de uma
Exatamente.
pizza, gente. Meu.
Ah, meu Deus.
A quem assista esse preço, uma pizza, gente.
Cara,
Então,
tomei uma abacatada ontem, custou
né?
R$ 22.
Ah lá, tá vendo?
Isso.
Ah lá. É isso, né?
Muito bem. Muito bem.
É isso.
Então, até a próxima. Quem quiser mandar
Até.
pautas pra gente, pode mandar.
Isso.
Bom,
E obrigada por
obrigada,
você que ouviu
Bru.
até aqui. Obrigada, Ana. Beijo.
Obrigada
Tchau,
para todo
tchau.
mundo. Beijo.